3:07 e tem novidade vindo por aí em relação à região metropolitana de Maringá. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o coordenador técnico da SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Álvaro Cabrini, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui na CBN Maringá novamente.
Então quer dizer que tem novidades aí em relação à região metropolitana de Maringá. O que vai acontecer?
Bom, primeiro, por força do Estatuto da Metrópole, que foi uma lei sancionada pela Presidente da República em 12 de janeiro de 2015 e que deu 3 anos e vence o prazo agora em 13 de janeiro de 2018, para que as regiões metropolitanas existentes no Brasil façam uma adaptação a esse novo marco regulatório. E a primeira mudança que vai ter é no recorte metropolitano. Não serão mais 26 municípios, e sim, talvez no máximo 5, não mais do que isso.
Enxugar a região metropolitana.
Enxugar a região metropolitana A região metropolitana de Maringá, em 98, ela foi firmada por questão de fazer captação de recursos na área de mobilidade urbana, ter o DDD unificado, e depois muitas outras regiões metropolitanas foram criadas no Brasil a partir de 2002, por conta do Minha Casa Minha Vida, e esses programas todos não mais tem interligação com regiões metropolitanas. Hoje a região metropolitana ela tem uma questão técnica sobre 3 tripés, que são as funções públicas de interesse comum, a governança interfederativa, que hoje é vertical, o Estado que governa a região metropolitana, e a partir deste marco regulatório ela vai ser governada pelos municípios que vão compor o ente federativo, e necessariamente um plano de desenvolvimento urbano integrado, baseado nas funções públicas de interesse comum, plano para 10 anos, e nós definimos na Secretaria de Estado que tem que conter aqui a região metropolitana de Maringá, a de Londrina e a de Cascavel, elas vão ter as 3 funções públicas de interesse comum numa fundação autárquica, alguma coisa assim, por 5 anos de funcionar de forma provisória, depois isso vai passar inteiramente para a administração dos municípios, mas no que diz respeito à mobilidade urbana, a meio ambiente, voltado notadamente para a questão dos resíduos sólidos, da captação de água e para o saneamento e parcelamento e uso do solo. Uhum. Então são esse é o tripé da formatação da região metropolitana.
Lixo, abastecimento de água, então?
Exatamente. Tudo isso aí, desses 5 municípios que deverão compor a região metropolitana de Maringá, esses 3 assuntos, eles vão perder autonomia. Eles não vão poder mais decidir sozinhos em suas câmaras. Eles vão ter que adaptar os seus planos diretores, porque este plano de desenvolvimento urbano integrado que nós vamos licitar agora a partir de julho desse ano, ele deverá estar pronto já para janeiro e aprovado na Assembleia Legislativa por emenda complementar à Constituição do Estado. Eles terão 3 anos para adaptar os seus planos diretores a esse plano de desenvolvimento urbano integrado.
Uhum. Tá? Então, por exemplo, se Maringá decidir implantar um projeto, um projeto novo aí sobre o lixo, né, para o tratamento do lixo, na verdade nem adianta fazer sozinho, porque daqui a pouco tempo
ele terá que constar do plano de desenvolvimento urbano integrado obrigatoriamente, e os 5 municípios que participarão desse novo recorte metropolitano da administração dessa nova autarquia pública terá que decidir sobre isso. Mesma coisa, eu vou aprovar um loteamento, uma grande indústria que venha para Marialva, ou para Sarandi, ou para Maringá, ou para Paissandu. Os municípios não poderão decidir sozinhos sobre a vinda desse empreendimento ou sobre a implantação desse empreendimento.
E não passa por Câmara Municipal, então? Ou passa por todas?
Ele passa pelo ente metropolitano, ele não passa mais pela Câmara Municipal. Ele vai passar pelo ente metropolitano. A Câmara do município poderá aprovar por questão de orçamento, tal, mas a questão técnica ela tem que ser decidida pelo órgão metropolitano. Isso já está regulado por lei federal.
Que municípios farão parte, então, da região metropolitana de Maringá?
A princípio, Maringá, Paissandu, Sarandi, que seria o núcleo central, e Marialva e Mandaguaçu. Outros municípios, nós já temos dificuldades de compor esse núcleo metropolitano. Hoje, dentro das regras de urbanismo, nós temos condições, né, de ver que existem, todas essas áreas estão conurbadas ou em processo avançado de conurbação, que é o caso de Mandaguaçu e Marialva, mas elas têm como compor em função de movimentos pendulares, né, sobretudo de pessoas que se deslocam todos os dias para trabalhar nessas cidades ou para estudar.
Esse é um critério, então, para se definir uma
região. Esse é um dos critérios que o IBGE adota e que nós adotamos fortemente também. Outros critérios do IBGE nós deixamos de lado, porque eles não compõem os três pilares, que são a questão de mobilidade, a questão de meio ambiente e o parcelamento e uso do solo. Uhum. Nós focamos nesses três pilares. Então, por isso, a gente escolheu alguns critérios, não todos os do IBGE. O IBGE considera, por exemplo, ligações telefônicas, transações bancárias. Isso aí não interessa para as funções públicas de interesse comum que nós elegemos prioritariamente para dar o start na região metropolitana. Até porque, se ela tiver muita função pública de interesse comum, a estrutura vai ficar muito cara. Porque vão ter que ter técnicos especializados na área para tomar decisões, para fazer análise desses projetos, para fazer a implementação desse plano de desenvolvimento urbano integrado, para fazer a integração dos planos diretores do ente dos municípios que compõem o novo recorte metropolitano.
E após essa mudança, o que acontece, por exemplo, com as ligações com o DDD, né? Porque com 26 municípios a gente tem a integração do DDD, né? Até para Jandaia do Sul, né? A gente liga.
Exatamente, mas hoje local. Você pega daqui para Jandaia, nós podemos criar, assim, por uma questão do DDD, criar o núcleo central, e esse núcleo efetivamente é que vai tomar a decisão. Os outros municípios que pertencerem ao primeiro ou segundo anel, eles podem fazer parte da região metropolitana, mas não vão tomar decisão nenhuma. A questão do DDD é uma coisa que o governo pode mudar, é uma regulamentação da Anatel. Então, talvez necessariamente não vale a pena o ônus que o município vai ter pelo o ônus de participar da região metropolitana é maior do que o benefício que ele tem com o DDD. Mas isso são questões que podem se resolver com resoluções das agências reguladoras e do próprio Ministério das Telecomunicações. Podem resolver isso aí.
Que vai acontecer com as outras regiões metropolitanas do estado? Tem alguma que vai desaparecer?
Campo Mourão e Umuarama não têm a menor condição técnica de funcionarem, de constituírem as suas regiões metropolitanas. Apucarana também não. Apucarana pode, se quiser, se integrar a Londrina, senão ela vai ter que se desfazer também. E Toledo também não tem como se sustentar. Se quiser, ela pode se integrar a Cascavel. Se Toledo não quiser se integrar a Cascavel, eu vejo que a região metropolitana de Cascavel também não se constitui. Então, nós teríamos aí duas regiões, três regiões metropolitanas no Paraná, que seria Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel, se conseguisse se unir com Toledo. Mas, a rigor, nós temos uma região metropolitana no Paraná, que é de Curitiba. Maringá e Londrina, tecnicamente, são considerados aglomerados urbanos, mas o Estatuto da Metrópole permite que elas possam ser regiões metropolitanas. Ponta Grossa pode ser também, porque é uma capital regional B. Maringá, Londrina, Cascavel são capitais regionais B e o Estatuto da Metrópole permitiu. Mas Ponta Grossa não quer, porque o encargo para se tornar uma região metropolitana pesa muito sobre os municípios que farão parte do recorte metropolitano. E você, você pega Ponta Grossa, ela não tem conurbação nenhuma com outros municípios.
Maringá
então eles não querem, Maringá já tem.
Agora, qual é a vantagem, então, de uma região metropolitana?
A vantagem da região metropolitana é o planejamento de longo prazo. Por exemplo, hoje você pega Maringá e Sarandi, que são cidades conurbadas, qual é a artéria de ligação que elas têm? Uma só, praticamente. Uma só. As cidades que cresceram de costas uma para a outra. Maringá é uma cidade que hoje a administração metropolitana é o seguinte, as pessoas não se importam muito com a divisa das cidades. Então a pessoa mora em Sarandi, se diverte em Maringá, estuda em Maringá, gasta o dinheiro em Maringá, mas ela vota em Sarandi. Então a arrecadação de Maringá é com 400 mil habitantes, que é quatro vezes maior que a de Sarandi, a população, em termos de arrecadação, a população é quatro vezes maior, mas a arrecadação de Maringá é muitas vezes maior do que a de Sarandi. E eles têm problemas sérios de administração. Hoje, 75% da população de Sarandi depende da saúde pública do município. E Maringá, muito menos do que isso. Talvez 30%.
E isso muda com a região metropolitana?
Muda porque a região, o Estatuto da Metrópole estabelece medidas compensatórias de um município para outro. Então, um município que deixa de ter o desenvolvimento por conta de alguma coisa, por exemplo, na área do meio ambiente, que ele não pode implantar e que o outro município se aproveita disso, então esse município que deixou de fazer e o outro obteve o benefício, ele vai ter que pagar. O caso de Curitiba, por exemplo, Curitiba e Piraquara. Piraquara é bacia de captação de água de toda a região metropolitana de Curitiba. Portanto, eles não podem implantar nenhuma indústria lá. E os municípios da região metropolitana não pagam nada para Piraquara. A partir de agora vão ter que pagar pela não industrialização que Piraquara sofreu. Então, essas questões aí poderão mudar a relação na administração. Nós vamos ter aqui, nós temos o CODEM, por exemplo, que não mais terá que pensar no planejamento de Maringá, e sim da região metropolitana de Maringá, no novo recorte metropolitano. Nós não podemos aqui temos que pensar a cidade daqui a 30, 50 anos. Como é que nós vamos nos encontrar daqui a 50 anos? Será que nós vamos ter que construir um muro com Sarandi? Ou nós vamos ter que fazer com que a população de Sarandi também tenha as mesmas oportunidades que os maringaenses têm? E Marialva, e Mandaguaçu, e Paissandu, e por aí afora.
Agora, exemplos que a gente tem aí de ações que têm que ser coordenadas por vários municípios mostram que é sempre muito burocrático, muito demorado. A gente tem aí o SAMU Regional, que é um exemplo, né, que demorou muito para sair do papel, porque dependia da boa vontade de todos os prefeitos, de todos os municípios, verba daqui, verba dali. E essa, apesar de ser enxuta, né, essa região metropolitana, são cinco municípios, mas como fazer para que ela não seja, essa autarquia não seja burocrática?
Veja, quando você está falando do SAMU, estabeleceu-se o consórcio. E o consórcio é um ato voluntário do município. A região metropolitana, quando definida a função pública de interesse comum, é compulsória a participação. O município vai ter, de alguma forma, a sua receita sequestrada e colocada para criação de um fundo para gerir esse ente metropolitano. Uhum. E ele vai ter que funcionar, porque o Ministério Público vai ter assento nesse Conselho Deliberativo. Uhum. Então as reuniões vão ter que acontecer, a estrutura burocrática ela vai ter que ser célere e ágil, e hoje nós temos instrumentos, o Paraná Cidade, por exemplo, tem instrumentos para colocar à disposição desta autarquia, para que elas possam tomar a decisão rápida, por exemplo, da viabilização de um novo empreendimento, do impacto que isso possa ter numa bacia de captação de água.
Ela vai ser blindada de interferência política?
Sem dúvida. Esse é o principal, objetivo do Estatuto da Metrópole. Uhum. Ela vai ter que ter cargos técnicos ocupando... por exemplo, arquitetos, engenheiros, pessoas ligadas nessa área que eu coloquei, são pessoas que têm que ter vínculo profissional voltados para essa área. Se amanhã, na questão de saúde, por exemplo, for entrar na função pública de interesse comum, vamos imaginar que daqui a 10 anos eles façam, entendam que, então, médicos terão que ser os gestores desses cargos técnicos. E esses cargos técnicos, nesta autarquia, serão concursados, não serão cargos de confiança por indicação política. Entendeu? Então a estrutura vai ter que funcionar. E os prefeitos vão ter que ter reuniões ordinárias e vai ter um conselho deliberativo. Mas antes o quadro técnico vai colocar para eles a decisão que eles têm que tomar.
Uhum. Então essa autarquia, ela já começa a funcionar daqui a um ano, provisoriamente?
Ela tem que começar a funcionar daqui a um ano, porque se ela não funcionar, o que está acontecendo no Paraná ela prevê improbidade administrativa tanto para o governador quanto para os prefeitos que compõem a região metropolitana, e os municípios deixam de receber verbas públicas federais e estaduais também. Mas o pior do que está acontecendo, não é que só a verba pública está deixando de vir. Vai deixar de vir o investimento privado. Porque a partir do momento que você precisa de uma anuência no que diz respeito ao parcelamento de uso do solo, meio ambiente ou mobilidade urbana do ente metropolitano, uma grande empresa vem aqui, vai se instalar em Maringá, ou Marialva, Sarandi, e o órgão metropolitano não dá a resposta, e que hoje estamos com dificuldade. Nós temos aqui o coordenador da região metropolitana de Maringá, o João Carvalho Pinto, mas que não existe um grupo de apoio técnico formalmente constituído, e isso tem demorado para que eles façam análise, despachem e defiram esses projetos. Então, o investimento privado também está sendo cerceado.
Então, essas autarquias, elas vão ter técnicos para dar licença ambientais, que são dadas hoje pelo IAP?
A licença ambiental é uma coisa que não é dada por essa autarquia. A licença ambiental cabe a cada município, para quem não está a ter, ou ao Estado, né? Mas, por exemplo, qual é o impacto que um empreendimento tem dentro do plano diretor da cidade, que já foi adaptado ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado? Uhum. Que é um plano de 10 anos que tem que ser reformulado a cada 10 anos. Então, é isso que o técnico da autarquia vai ter que analisar.
Uhum. Um ouvinte, o Wagner, do Conjunto Madrid, ele está perguntando assim: quais são os benefícios no sentido de arrecadação que os municípios pequenos têm hoje e que vão perder com a região metropolitana? Eles vão perder algum benefício de arrecadação?
Não, na arrecadação municipal de IPTU não interfere. Até os municípios vão ter que repensar a maneira com que eles cobram os seus IPTUs. Todos eles terão que estabelecer uma política, porque nós estamos falando da lei de parcelamento uso do solo. Mas o que os municípios vão ganhar é que dentro desse novo plano diretor da região metropolitana, é que vai estabelecer diretrizes para o desenvolvimento com vistas a imaginar como será a cidade daqui 20, 30, 40 anos. Nós temos o Master Plan aqui, por exemplo, que ele enxerga Maringá, mas ele não é um planejamento metropolitano. ele vai ter que se adaptar ao planejamento metropolitano. Então, se o master plan quiser entrar dentro do plano de desenvolvimento urbano integrado no que diz respeito a esses três pilares, ele vai ter que passar por audiências públicas em todos os municípios e os municípios do entorno que obrigatoriamente terão que participar dessa região metropolitana vão poder interferir nesse plano.
Mas muitas decisões, então, a partir de agora terão que ser tomadas em conjunto aí.
Elas serão obrigatoriamente tomadas em conjunto, sob pena, hoje já, sob pena de serem nulas, porque os órgãos metropolitanos não foram consultados.
E para daí aquele lance de que beneficiar municípios que, como o Sarandia, por exemplo, que perdem em arrecadação, talvez seja isso que o Wagner do Conjunto Madrid esteja perguntando, né? O Maringá terá que fazer uma transferência de recursos para Sarandia em certos casos, né?
Se as a lei hoje ela só estabelece a medida compensatória na questão ambiental. Então, se eu tiver um loteamento em Sarandi e que Sarandi perde em arrecadação por conta desse loteamento ou desse empreendimento que venha a ser feito, as outras cidades vão ter que estabelecer medidas compensatórias. Por exemplo, no que diz respeito à mobilidade urbana, ainda não existe nenhuma determinação de medida compensatória. Então, por exemplo, hoje nós temos uma maioria de pessoas que moram em Sarandi com renda menor do que as pessoas que moram em Maringá, moram em Sarandi, trabalham em Maringá. Uhum. A arrecadação de Sarandi se ressente muito, eu estou usando como exemplo, até porque ontem eu vim de Curitiba para cá no avião vim sentado do lado do prefeito Volpato e ele me falava por que que a arrecadação de Sarandi é muito menor. Uma delas é o fato das pessoas trabalharem, morarem em Sarandi, trabalharem em Maringá, e as pessoas com renda menor gastam em Sarandi. As pessoas que moram em Sarandi com renda maior gastam em Maringá. Então, isto pode ser objeto de discussões na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional que venham estabelecer medidas compensatórias para isso. A sociedade nossa, a sociedade brasileira está dando um grande passo nesse sentido em evoluir nesse sistema, né? Tá. Onde nós podemos estabelecer o outro tripé, que é a democracia, sustentabilidade e qualidade de vida. Eu não posso ter desenvolvimento sustentável em Maringá se eu não tiver em Sarandi, Marialva, Managuaçu, Paissandu. Eu não posso ter qualidade de vida boa em Maringá e não ter nos municípios do lado. Como eu disse, nós não podemos construir muros entre as nossas cidades. Nós temos que integrar o desenvolvimento, integrar as pessoas. E o prefeito de Sarandi me dizia ontem que ele tem dificuldade de vagas, de mais de 2.000 vagas em creches. O que vai acontecer com essas crianças que precisam dessas creches? Se eles não tiverem as creches, eles podem cair para o mundo do crime e depois eles vão atacar o índice de felicidade das pessoas de Maringá. Então, veja, nós temos que estabelecer critérios de planejamento que possam evitar que essas coisas venham se acirrar, que elas venham se exacerbar. E nós temos obrigação, gestores públicos de hoje, que tem que construir o futuro, tem que pensar nisso necessariamente.
E nessas medidas compensatórias, muitas mães lá de Sarandi trabalham aqui em Maringá. Então, essas crianças, essas vagas em creches poderiam ser criadas com recursos de Maringá?
O estatuto prevê essa possibilidade. Hoje, um município maior, um município com mais arrecadação, ele não pode gastar recurso em outro. O estatuto da metrópole, ele permite essa possibilidade.
É um assunto muito vasto, né?
É muito novo. Mas a discussão é antiga. Esse estatuto, ele está em discussão no Congresso há mais de 20 anos.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço e me coloco à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Conversamos com Álvaro Cabrini, coordenador técnico da SEDUA, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Falamos sobre o Estatuto da Metrópole, né? O Estatuto das Metrópoles, que modifica muita coisa aí em relação às regiões metropolitanas, e tem muita novidade vindo por aí em relação à região metropolitana de Maringá.